lado, para o PAN é muito fácil, ou seria muito fácil, sentarmos-nos à mesa apenas com aqueles que concordam connosco e não apenas com aqueles que discordam da nossa visão. Mas queremos efetivamente fazer avanços e progressos naquilo que são as causas que defendemos, e isso implica muitas das vezes exigir e chamar para a mesa do debate político aquilo que são não só forças políticas que não concordam connosco, incluindo forças políticas, desde que dentro do espectro democrático, e o PAN já deixou muito claro que há uma linha vermelha com a qual jamais viabilizará, e não podemos confundir acordos de incidência parlamentar, tal como o próprio Bloco de Esquerda e o PCP já tiveram com o PS, com realidades que têm acordos de incidência parlamentar em regiões autónomas, e o PAN respeita também a autonomia, onde não existem nem touradas, nem existem, por exemplo, circos com animais, porque na Madeira não existem efetivamente touradas nem circos, porque há muitos anos que efetivamente o PAN acabou com os circos. Depois, em relação aos próprios Açores, à região autónoma dos Açores, eu recordo que o nosso deputado regional continua não só a defender a abolição da tauromaquia, quer numa região autónoma, quer noutra, existe uma linha clara que está definida que não iremos viabilizar qualquer tipo de orçamento que ponha em causa aquilo que são, do ponto de vista ideológico, as linhas acordadas, quer no acordo de incidência parlamentar, quer que o PAN defende, e, portanto, é bastante claro essa matéria. Em relação àquilo que foi a questão colocada pela senhora deputada Emília Sequeira, senhora deputada, eu gostaria de fazer aqui um exercício de memória, é porque o PAN não é a primeira vez que traz a debate um projeto de revisão extraordinária da Constituição. Não só não é a primeira vez, como o primeiro foi votado em secretaria, como nós temos um processo de revisão ordinária em que todas as forças políticas deram o seu consenso para que a proteção animal fosse incluída na Constituição. Portanto, haja vontade política para que efetivamente se aprove um projeto de revisão extraordinário, e assim garantirmos que, dentro de um prazo fixado na Conferência de Líderes, todas as forças políticas possam trazer a jogo as suas propostas, que conseguiremos proteger os animais. Aquilo que é incompreensível é que PS e PSD tenham viabilizado uma proposta do Chega, uma força política que tantas vezes ouvimos as senhoras e os senhores deputados dizer aqui que são forças políticas antidemocráticas, mas depois uma força política democrática, construtiva, que traz uma proposta a este debate, ver de facto ser chamado de populista e ver aqui dizer que é ineficaz, quando trazemos inclusivamente outras propostas sobre as quais a senhora deputada não se pronunciou e que tenho a certeza absoluta que farão o seu caminho e que hoje sairemos daqui muito mais avançados em matéria de proteção animal. E mais, espero que o PSD honre o legado de António Maria Pereira e que não falhe na hora da votação relativamente a estas iniciativas, porque o PAN cá estará sempre disponível para, na especialidade, acolher os contributos de todas as forças políticas que poderão trazer as suas propostas de alteração, assim como eu recordo que nestes 2 anos de legislatura todas as forças políticas e grupos parlamentares tinham poderes de agendamento e não fizeram nenhum agendamento sobre matéria de proteção animal, e portanto vir criticar o PAN por, no agendamento que tem após a vigência de um regimento, por usar o seu direito potestativo, de facto não me parece que seja o mais oportuno neste debate, porque quem está lá fora em casa, o que gostaria se calhar de saber hoje, senhora deputada, é qual é a posição do PSD em relação a todas estas matérias.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Raquel Ferreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todas e a todos os deputados. O PAN veio hoje a plenário trazer várias iniciativas sobre o tema proteção animal. E dizer que a proteção de animais em Portugal passou a ter um maior enquadramento jurídico a partir do ano de 2017, nos sucessivos governos do Partido Socialista, dado que foram aprovadas várias leis estas relevantes à proteção dos animais em Portugal, nomeadamente em relação aos animais de companhia. E cumpre salientar desde logo a Lei 8 de 2017, que estabeleceu um novo estatuto jurídico dos animais, reconhecendo a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade, autonomizando-os enquanto objeto de relações jurídicas. Neste âmbito, a lei determina a necessidade de regulação do destino dos animais de companhia em caso de divórcio, considerando nomeadamente os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal, bem como o bem-estar animal. Também de recordar a Lei 95 de 2017, que passou a regular a compra e venda de animais de companhia em estabelecimentos comerciais e através da internet. E também a Lei 89 de 2019, que criou o Sistema de Informação de Animais de Companhia, medida importante uma vez que permitiu contrariar o abandono e as suas consequências para a saúde, a segurança, o bem-estar animal. Lei esta que foi, entretanto, também atualizada pela Lei 12/2022. Também de salientar a Lei número 39 de 2020, que alterou o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais de companhia. A nova lei que confere direitos aos animais de estimação e que cria obrigações para os detentores, como assegurar o bem-estar, a segurança e a saúde do animal. Os animais são efetivamente parte da família, são seres inteligentes e sensíveis e merecem, por isso, toda a proteção jurídica. O projeto de lei número 412 aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte e assistência animal de companhia, que o PAN hoje apresenta em discussão, entra noutro ramo do direito. Digamos que entra no ramo do direito do trabalho, regulado pelo Código de Trabalho e Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Pretendendo com isto equiparar ao direito a faltas justificadas em caso de morte de um familiar próximo, as faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. Ora, nós sabemos que as faltas por morte de familiar normalmente são concedidas para que o funcionário possa lidar com assuntos relacionados com o luto funeral e questões legais. A legislação portuguesa, de facto, não contempla faltas específicas para assistência a animais de companhia. No entanto, também sabemos que já há empresas que vão implementando e que possuem políticas flexíveis, como dias de folga ou possibilidade de outras licenças médicas ou pessoais para lidar com emergências relacionadas a animais de companhia. Contudo, o Partido Socialista está sensível a esta matéria. Não podemos deixar, no entanto, de referir que também é primordial a base humanista. É importante haver valores que têm que ser efetivamente enquadrados e, portanto, necessário se torna que haja uma análise mais profunda para uma maior consolidação desta questão que deverá ser feita em âmbito de especialidade. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito bem.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, senhora Presidente de algumas bancadas, senhora deputada Raquel Ferreira. Há uma coisa que nós sabemos, é que o PAN e a senhora deputada Inês Sousa Real engana os seus eleitores. Porque diz que é contra a tauromaquia, diz que quer a abolição da tauromaquia, mas o que é certo é que faz acordos com o PSD e faz acordos com o Partido Socialista também, que supostamente são partidos que defendem a tauromaquia. Eu, a pergunta que vou fazer é muito rápida. Diz-se muitas vezes que a senhora deputada do PAN traça linhas vermelhas com o Chega. Eu podia lhe perguntar porque é que não traça com o PS ou com o PSD. Mas como a pergunta é para o Partido Socialista, a pergunta é diferente. E a pergunta é a seguinte. Qual é a posição, e é importante os portugueses saberem lá em casa, qual é a posição do Partido Socialista em relação à tauromaquia? É que o Partido Socialista, num sítio diz uma coisa, noutros sítios diz outra coisa, e hoje nós temos que perceber qual a posição do Partido Socialista, senhora deputada. É porque dar a mão ao PAN quando é preciso, ou o PAN dar a mão ao Partido Socialista, aliás o PAN está disponível para dar a mão a toda a gente, é uma coisa. Agora, qual a posição do Partido Socialista? Hoje não pode ser dúbia. Hoje tem que dizer, olhos nos olhos, o Partido Socialista é contra ou a favor da tauromaquia em Portugal? O Partido Socialista quer abolir ou não a tauromaquia em Portugal? O Partido Socialista, qual é a posição com a tauromaquia em Portugal?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Para responder a este pedido de esclarecimento, tenho a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua questão. E dizer-lhe que a posição do Partido Socialista é muito simples. O Partido Socialista apresentou uma moção. E, portanto, cabe a cada município decidir. Enquanto isto vigorar, é assim que teremos que continuar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Hugo Oliveira, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de hoje, e porque falamos de ambiente, eu não podia deixar de começar por saudar o acordo que foi conseguido no final da COP28 em matéria de ação com as alterações climáticas. Tenho que dar nota disto hoje, porque a transição energética passa a ter uma perspectiva de forma mais explícita com o abandono dos combustíveis fósseis. Apesar das dificuldades do acordo e todas as limitações, devemos considerar que este é mais um passo concreto rumo à neutralidade carbónica que temos que atingir antes de 2050. Em Portugal temos de avançar com mais transparência e eficácia ao nível de políticas públicas de ação climática, sem esquecer a importância de termos os cidadãos, em especial os mais jovens, como nossos aliados. Mas entrando na matéria em questão, saúdo naturalmente o PAN pelo agendamento desta discussão plenária sobre o tema da proteção animal, embora, como já foi dito, da forma como foi. É sem dúvida um tema importante, mas preocupante, pois apesar do caminho que tem sido feito nesta área, a verdade é que continuamos a demonstrar várias fragilidades nas políticas e nos instrumentos que devem garantir o bem-estar dos animais de companhia. Este é, portanto, um momento de reflexão, de balanço político, mas também de identificação de estratégias e de propostas que nos façam evoluir enquanto sociedade, pois sabemos que há um novo ciclo político no horizonte e que os partidos devem expor as suas visões. Com todo o respeito pelo PAN e até reconhecendo a vossa capacidade...
Senhor deputado Hugo Oliveira, peço por favor, há qualquer perturbação aqui na sala, no hemiciclo, parece que há um problema. Parece que cheira a queimado, espero que não haja nenhum, que não seja nenhum sinal preocupante, mas vamos fazer uma pequena interrupção, se não se importa, para se averiguar o que é que se passa. Peço aos serviços que tomem providências para ver o que é que se passa. Senhoras e senhores deputados, vamos interromper a sessão por 5 minutos para ver em melhores condições o que é que se passa. Muito obrigada, até já. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Os serviços de segurança da Assembleia da República já averiguaram e concluíram que não há qualquer perigo aqui nesta zona e, portanto, vamos continuar. Peço aos serviços que reponham o tempo do Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigada. E o Sr. Deputado Hugo Oliveira pode recomeçar a sua intervenção. Faça favor.
E, Srs. Deputados, hoje não podia deixar de falar sobre o acordo que foi conseguido no final da COP28 em matéria de ação com as alterações climáticas. A transição energética passa a ter uma perspectiva de forma mais explícita, com o abandono dos combustíveis fósseis. Apesar das dificuldades do acordo e todas as limitações, devemos considerar que este é mais um passo concreto rumo à neutralidade carbónica que temos que atingir até 2050. Em Portugal temos de avançar com mais transparência e eficácia ao nível das políticas públicas da ação climática, sem esquecer a importância de termos os cidadãos e, em especial, os mais jovens como os nossos aliados.